Vamos começar então a nossa aula de número 7, do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Hoje nós vamos começar de maneira definitiva o estudo daquela parte semiótica. Nós estamos deixando de lado finalmente aquele estudo da teoria do conhecimento, da filosofia da mente, que a gente tinha feito nas primeiras aulas até agora. Na aula passada nós vimos um pouquinho aí sobre sistemas complexos e sobre autopoiese, que são alguns temas também que vão ser importantes mais para frente, e hoje a gente começa efetivamente o estudo da semiótica. Mas antes da gente entrar direto na teoria da semiótica, nessa aula de hoje nós vamos estar fazendo uma espécie de uma retrospectiva histórica da semiótica e do estudo do fenômeno do signo, da significação, Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é a gente varrer aí, ao longo da história, quais foram as pessoas que tocaram nesse tema, significado, representação, e como que foram as abordagens que a gente encontra durante esse evoluir aí da história. Então vamos começar falando especificamente sobre semiótica, a palavra semiótica. O que é semiótica? Nós já comentamos um pouquinho sobre isso na primeira aula, e nós vimos que a semiótica é uma disciplina que estuda os fenômenos da significação e da representação. E às vezes até é difícil a gente separar essas duas coisas, O que é significação, o que é representação e qual que é a diferença entre significação e representação. Talvez a maioria de vocês nunca tenha parado para pensar o que significa significar. E não é exatamente uma coisa muito óbvia da gente responder. Nós vamos ver que vão existir diferentes propostas do que significa significar, do que significa representar. Nós vamos estar vendo elas aí a partir de agora, aí nessas aulas subsequentes que nós vamos ter aqui no curso. O que eu posso dizer para vocês de antemão é que a semiótica é a base para o entendimento dos fenômenos da cognição e da comunicação. Então ela interessa para a gente em muitos sentidos, desde aquele sentido inicial em que a gente está interessado em desenvolver sistemas inteligentes, então nós precisamos entender como funciona esse fenômeno da cognição, e portanto por isso essa é a maior razão da gente estar estudando semiótica aqui, mas nós vamos aprender também outras coisas ao longo desse processo, principalmente algumas coisas que dizem respeito à questão da comunicação. E comunicação aqui, não estou querendo me referir à comunicação do ponto de vista tecnológico, não. Estou querendo me referir efetivamente à comunicação do ponto de vista humano. A gente fala, mas comunicação, por que eu preciso aprender, por que eu preciso conhecer alguma coisa sobre comunicação? A gente tem que lembrar que, embora a gente trabalhe numa área técnica, que é a área de engenharia, que é a área de computação, a gente sempre vai precisar de comunicação. Seja, por exemplo, no meu caso, ou de quem for entrar na área acadêmica, que vai estar dando aulas, vai estar tendo que passar algum tipo de conteúdo, algum tipo de conhecimento para outras pessoas, e é importante a gente conhecer um pouco de como que é esse processo, como que a gente consegue transferir alguma coisa, como que a gente consegue passar para outras pessoas alguma coisa, como que essas pessoas aprendem, como que essas pessoas elas entendem, como essas pessoas incorporam esse conhecimento passado pelo comunicador, aquela pessoa que está efetivamente fazendo uma comunicação. Mas não é só por aí, a gente não fica só nesse tipo de comunicação, a comunicação do professor passando alguma coisa para outras pessoas. Mas também naquela vida individual, vocês certamente, se forem trabalhar numa grande empresa, por exemplo, vocês vão estar preocupados em estar fazendo apresentações, para áreas técnicas ou para áreas não técnicas. Quem for trabalhar com vendas, por exemplo, de tecnologia ou de outros produtos, vai precisar saber o que, que é efetivo, o que, que não é efetivo na hora que você quer fazer com que a pessoa compre uma ideia sua, compre um produto seu, compre uma sensação de credibilidade que vocês vão estar tendo que passar para a parte deles, tá certo? Então, comunicação está em todos os lugares. né? Você precisa de comunicação para poder conversar com o funcionário, porque você vai ter que explicar para ele o que você quer, de uma maneira que ele se sinta com vontade ou com pelo menos um esforço, né, de conseguir fazer aquilo que vocês querem que ele faça. Seja quando você fala com o seu chefe para pedir um aumento, para fazer alguma coisa, quando você fala com o cliente, você sempre vai precisar de comunicação. Então vocês vão ver que as coisas que a gente vai estudar aqui, elas também vão servir para isso. Tá? Elas vão servir aí como um enriquecimento cultural de vocês, de como que funciona esse processo da comunicação no ser humano e como que vocês podem tornar mais efetiva a comunicação de vocês com outras pessoas. Né? Tem gente que fala assim, não, a comunicação vai servir até para melhorar a minha relação com a minha namorada, porque eu vou conseguir me comunicar melhor com ela, tá certo? Então vai estar melhorando aí o processo de comunicação. Quem sabe, né? Talvez a coisa possa também ajudar nesse sentido, tá? Um conceito que está diretamente ligado, então, com comunicação e com cognição e com significação e com representação é o conceito de semiose, tá? Nós vamos mais para frente ver como que esse conceito aparece, né? Quem que propõe esse conceito e por quê, qual é a razão de ser. Mas esse conceito de semiose, ele é fundamental e ele permeia diferentes propostas para o processo de significação, para o que seja significar. Né? Semiose para nós vai ser o quê? Aquilo que a gente chama de um processo sígnico, ou, em outras palavras, um processo pelo qual alguma coisa, pode ser qualquer coisa, tá certo? Que nós vamos chamar de signo, vai representar uma outra coisa, que nós vamos chamar de objeto, mas não vai representar de todas as maneiras. Ela vai representar sob algum aspecto ou modo, que nós vamos chamar de interpretante, e eventualmente para um sujeito, que é a pessoa que está recebendo ou que está interpretando esse signo, que seria então o intérprete. Nós vamos ver que diferentes propostas de modelos de semiose vão usar diferentes partes dessa definição aqui. Não vão ser todas as definições que vão englobar todas essas questões. Mas aqui, como nós estamos falando num sentido mais genérico, eu falei, vou colocar todos os elementos que compõem esse processo. Vamos tentar olhar para ele de novo, porque parece trivial, mas não é. Olha, ele é um processo. O fato de ser um processo diz que semiose é algo que tem continuidade no tempo. Tá certo? Ele é algo que evolui no tempo. Tá? É um processo. Pelo qual alguma coisa, então, qualquer coisa, em princípio, pode representar outra coisa. Nós vamos ver que algumas coisas são mais fáceis de representar outras do que outras. Né? Por exemplo, é mais ou menos óbvio, né? Se eu chego aqui, eu com toda a minha capacidade artística, né? Eu venho aqui na lousa e eu faço um desenho como esse, né? Tá certo? A maioria de vocês vai saber o que é isso. Tá certo? É um desenho que eu estou colocando aqui. Eu não estou usando nenhuma linguagem particular. Tá certo? Eu não estou falando de nada em particular. Tá certo? E vocês são capazes de entender o significado disso que está aqui. Quem, alguém não entendeu? Não? Acho que todo mundo entendeu. Né? No linguajar mineiro é um trem. Né? Mas enfim. Esse tipo de signo é um tipo muito fácil de ser compreendido. Por quê? Porque ele tem nele mesmo alguma coisa daquilo que ele está representando. Né? Por exemplo, essa figura de uma casa que eu coloquei aqui, ela está muito distante da maioria das casas que as pessoas conhecem. Né? As casas que vocês moram, quem mora em apartamento, né? tem diferentes tipos e variações de ideias de casa. Mas todo mundo já viu uma casa mais ou menos desse jeito aqui, algum dia na vida, ou pelo menos em fotografia, ou em algum lugar. Ou no primário, quando você estava aprendendo a desenhar, né? Talvez tenham desenhado uma casa desse jeito aqui, tá certo? Mas Por que que esse tipo de signo é um signo que representa facilmente? Tá? Esse signo é um signo que representa as coisas facilmente, porque ele guarda nele mesmo os próprios elementos daquilo que ele está representando. Então, toda vez que a gente usa um signo desse tipo, que nós vamos ver mais para frente, que se chama de um ícone, né? E nós vamos ver que os ícones podem ser de diferentes naturezas, podemos ter as imagens, podemos ter os diagramas, podemos ter as metáforas, todos eles são tipos de ícones. Esse tipo aqui é o tipo mais simples de ser entendido. Não precisa ser, eu posso mostrar isso aqui para uma pessoa que fale português, eu posso mostrar isso aqui para uma pessoa que fale chinês, eu posso mostrar isso aqui para uma pessoa que eventualmente nem fale, tá certo? Desde que ela conheça isso que está sendo representado aqui, né? Porque se eu pegar um aborígene do deserto australiano que nunca viu uma coisa como essa, não vai saber do que eu estou falando. Mas qualquer pessoa que já tenha visto uma cabana, algo parecido com isso, vai olhar para cá e vai entender o que isso aqui está querendo representar. Tá certo? Então, esse é o tipo de signo mais simples que a gente pode estar usando para representar, né? São os ícones. Mas não é o único tipo de signo, vocês sabem que não é. Né? Existem outros tipos de signo. Por exemplo, a gente usa também palavras para representar coisas. Né? Eu poderia, por exemplo, escrever assim. Né? Quem entende um pouco de alemão vai saber, tá certo? Que isso aqui também é uma casa. Tá? Ou seja, o significado desse signo também é o mesmo significado desse signo aqui. Tá? E o que, que significa significar? Ora, é mais ou menos assim. Não vem alguma coisa na mente de vocês quando vocês olham para isso aqui? Não vem alguma coisa na mente de vocês quando vocês olham para um signo como esse e vocês sabem a linguagem a qual ele pertence, sabem traduzir isso aqui? Não vem uma coisa? Essas coisas não são parecidas na mente de vocês? O que, que é isso que está na mente de vocês? Isso que está na mente de vocês é o interpretante. É o aspecto ou modo com que está sendo representado aquele signo. Tá? Aquele objeto. Né? E reparem que além disso, além daquilo que está na mente de vocês, existe alguma coisa no mundo também que faz parte desse processo, não existe? Essa alguma coisa no mundo é, portanto, o objeto. Tá? Então, essa é a conectividade entre as coisas nesse processo. Ele é chamado normalmente de um processo triádico porque ele envolve esses três elementos. Tá? Nós vamos ver que Peirce, por exemplo, diz que o intérprete, você pode prescindir do intérprete. Você não precisa ter um intérprete. Você pode ter semiose sem intérprete. Mas isso é uma outra história, nós vamos conversar sobre isso mais lá na frente. Tá? Bom, vocês viram então que isso aqui é mais fácil de interpretar. Isso aqui demanda o quê? Um conhecimento de uma língua. Né?
Semiose é sempre uma imagem, por exemplo,
Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, pode ser alguma outra coisa.
Pode ser um som,
uma imagem acústica, pode ser um cheiro. Pode ser alguma coisa que te faz o quê? Um ground na realidade que você é capaz de perceber. Tá? Pode ser um conceito. Eu posso falar triângulo. E é um conceito matemático, mas é assim. É algo que vem à mente. Tá ok? Bom, nós vimos então que a palavra aqui ela é mais difícil, né? Em alguns casos, né? Eu não sei se eu sou muito bom para desenhar isso aqui, mas, né? Isso aqui é um símbolo em chinês. Eu não sei se alguém sabe chinês aqui. Se não souber, mais fácil, posso dizer que está certo, né? Não sei se está 100% certo, mas não deve ser exatamente assim. Ele deve ter umas coisinhas aqui assim. Né? Não. Isso é um símbolo em chinês. Quem não sabe chinês não consegue. Mas um símbolo como esse não precisaria saber língua nenhuma para poder saber. Né? Eu poderia interpretar automaticamente. Além desses dois tipos de signos, a gente ainda tem vários outros. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Isso não é tão óbvio assim. Né? Vamos supor que eu faço isso aqui. O que que esse símbolo, o que que esse signo quer representar? Ele quer representar a própria casa, não é? Quando eu coloco ele, você não olha para a casa? Tá certo? Esse tipo de signo, ele é um signo, um chamado índice, né? Os índices, eles têm como característica a capacidade de atrair a sua atenção para aquilo que você quer representar. Aquilo que você quer representar pode estar sendo atraído diretamente, no caso, por exemplo, quando eu chego e aponto para alguma coisa, por exemplo, quando eu aponto para cá, isso é um índice. Tá? Eu estou apontando para cá, isso aqui é um índice. Então eu estou apontando para alguma coisa no mundo real. Ou nesse caso aqui, eu estou apontando para um outro signo e o significado desse outro signo passa a ser o significado desse signo também. Tá? Então vocês reparam que um índice não é uma coisa tão simples assim, né? Como um ícone ou como um símbolo. Por quê? Esses dois tipos de signos aqui, eles são o quê? Eles são signos absolutos. Eles, por si só, eles já estão trazendo, né, o interpretante que deve ser colocado na cabeça de vocês. Esse símbolo aqui, ele é um símbolo, esse signo aqui, ele é um signo relativo. Ele depende sempre o quê? Do contexto onde ele aparece para você poder chegar no significado. E existem outros tipos de índices também, tá? Por exemplo, vocês podem usar números como índices. Para quê? Da mesma maneira que eu cheguei aqui e apontei diretamente, eu posso, ó, eu quero pegar o terceiro componente de um vetor. O que que vocês usam para poder encontrar o terceiro componente do vetor? Vocês põem x3, não é isso? O que que é esse 3? É um índice. Tá? É um índice como esse aqui. Ele é um pouquinho diferente, mas ele tem a mesma natureza de índice. Nós vamos ver mais para frente que vão existir várias classificações diferentes de signos. Tá? O que eu quis mostrar aqui para vocês foi mais um exemplozinho para vocês perceberem como os signos podem ser muito diferentes uns dos outros. Nós podemos ter coisas que não têm nada a ver com aquilo que representam. Podemos ter coisas que representam aquilo que representam por atributos próprios dele mesmo. Podemos ter coisas que dependem do ambiente ou do contexto para poder representar. Enfim, nós vamos ver que a coisa ela pode se tornar bastante sofisticada à medida que a gente vai estar tentando compreender melhor como que esse processo de significação ele acontece. Tá? E vocês, por esses exemplos aqui, podem se imaginar, bom, como que um sistema computacional poderia estar pegando essas coisas e interpretando da mesma maneira que vocês são capazes de interpretar, né? Tem algumas coisas que são mais fáceis, tem algumas coisas que são mais difíceis, tá certo? Tem algumas coisas que nos levam a pensar o que são as coisas de fato, né? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, vocês sabem o que é vermelho, não sabem? Vocês sabem, na ideia da mente de vocês vem alguma coisa quando eu falo vermelho. E se eu falasse vermelho para uma pessoa que é deficiente visual de nascença, que não consegue enxergar? Será que a gente conseguiria transmitir para ela o significado de vermelho? Né? Você pode até tentar, não, uma coisa quente, né? Lembra maçã, né? Lembra sangue, né? E a pessoa fica imaginando o que ia sair na cabeça dela, tá certo? Maçã, sangue, quente, que pode ser isso? Né? Mas é a ideia que vocês conseguiriam transmitir. A ideia de fato de vermelho, ela depende do quê? Ela depende da capacidade nossa como ser humano de ter algum tipo de compartilhamento sensorial com a pessoa com a qual nós estamos nos comunicando. Né? Se a pessoa não possui algum sentido que nós possuímos, nós não conseguimos nos expressar para ela, ela não vai ser capaz de nos entender. Para que ela nos entenda, ela precisa ter sentido, de fato, na própria pele, como experiência, aquilo que a gente está querendo transmitir, senão não tem como estar transmitindo. Tá certo? Por isso que é difícil, por exemplo, você chegar com um psicopata e fazer ele ter remorso. Ele nunca sentiu remorso, então para ele aquilo lá, ele não entende o que é isso. O que é remorso? Tá certo? Não dá para entender. Esse processo de semiose, ele é, segundo muitos semioticistas, onipresente na natureza. Ele está inteirinho no mundo. O mundo está permeado de signos, como diz, né, como dizem vários semioticistas. Tá? Ele acontece em sistemas físicos e químicos, quando você tem uma reação química, está acontecendo um processo de semiose lá dentro, nós podemos interpretar uma reação química do ponto de vista semiótico. Tá? Então, a semiótica é o quê? Ela é uma ferramenta que nos permite interpretar muitas coisas, muitos fenômenos que acontecem na natureza. Tá? Ela está em sistemas biológicos, nós vamos ver que na biologia existem N situações de semiose acontecendo, nós vamos estar falando sobre isso mais para frente. Ela se encontra, obviamente, em seres pensantes, né? O ser humano, tá certo? E, sei lá, se a gente imaginar que animais têm algum tipo primitivo de pensamento, poderíamos estar até atribuindo aí aos animais algum tipo de semiose. Certamente existe semiose nos animais, né? E aonde nos interessa, né? Em dispositivos artificiais construídos pelo homem. E aqui é que nos interessa de maneira mais profunda entender o que, que seria semiose. Nós gostaríamos que sistemas computacionais fossem capazes de fazer esse mesmo tipo de processamento que vocês acabaram de fazer aqui ao interagir com esses signos que foram apresentados para vocês. Tá? A propósito, isso aqui em chinês é árvore. Né? E o mais interessante é, sabe como escreve floresta? É isso mesmo. Isso é floresta. Né? É óbvio que eles não falam floresta, certo? Mas o conceito que deve ser passado é o conceito de floresta. Né? Vocês percebem que o chinês é muito parecido com esse tipo de linguagem aqui? Não é exatamente a mesma coisa, mas por isso que aquele tipo de escrita em chinês é chamado de ideograma, ou seja, o sujeito lê isso aqui direto no significado. Né? Nas linguagens ocidentais a gente tem o quê? A gente tem uma tradição fonética. Então a gente escreve o quê? O som, e o som é que remete ao significado. A gente tem que fazer duas interpretações. Né? Então algumas pessoas vão dizer assim, não, que os orientais têm maior facilidade de pensamento, eles são mais capazes de estar pensando, mais rápidos em pensar. Por quê? Porque como a linguagem deles ela já remete diretamente à ideia do conteúdo, eles economizam processamento. Eles não precisam primeiro passar para uma linguagem fonética, uma representação sonora, para depois passar para uma representação conceitual. Eles vão direto daquilo que está escrito para aquilo que é conceitual. Não sei se isso exatamente tem algum tipo de veracidade, né, que a gente pudesse comprovar, mas não deixa de ser curioso, né, vocês pararem para pensar, poxa, né, quando a gente estava no vestibular, a gente morria de medo que um japonês tomasse o lugar da gente, né, porque a gente fica aquela, não, os japoneses são terríveis, né, eles vão lá, conseguem todas as vagas, conseguem todos os lugares, talvez, né, quem sabe, mas tem um princípio aí, pelo menos, para a gente poder estar se embasando, tá ok? Muito bem, nós vimos então que a semiose acontece em vários lugares diferentes. Né? Então, em função disso, nós vamos ter muitas diferentes semioses para serem estudadas. Nós vamos ter, por exemplo, a fisiosemiose, cujo nome já indica, vai estudar o quê? Os processos semióticos acontecendo no mundo físico. Tá certo? Nós vamos ter mais para frente uma aula especificamente sobre fisiosemiose. Tá? Biosemiose. Né? A biosemiose é aquela semiose que investiga os processos de semiose acontecendo em sistemas biológicos. Mas a biosemiose ela é tão complexa que ela ainda se divide. A gente pode ter a fitossemiose, né? Nós vamos ver que tem alguns semioticistas que estudam bastante o processo de representação acontecendo em plantas. Tá? Fito é de planta. A zoossemiose, que é a semiose acontecendo em animais, e aqui entre animais nós vamos ter diferentes níveis de semiose acontecendo, né? Nós poderíamos até separar aqui, acrescentar uma mais que eu não coloquei aqui, que é a citossemiose, que é a semiose acontecendo nas células, né? Há muita interação de informação, troca de informação acontecendo dentro de uma célula biológica, e tem semioticistas que têm transformado isso numa área de pesquisa, área de citossemiose. A pessoa vai estudar especificamente os processos que acontecem de transferência de significado dentro de células. Tá? E a zoossemiose, né, que está ligada mais à etologia, né, realmente é o estudo dos animais. Como que os animais reagem a signos, né, como que eles eventualmente usam de signos para se comunicar. E nós vamos ver mais para frente, né, quando a gente estiver estudando bem mais na frente no curso, quando estiver próximo lá dos temas inteligentes, nós vamos falar um pouquinho de um livro que ficou bastante famoso, do Terence Deacon, que se chama A Espécie Simbólica, né? The Symbolic Species, querendo argumentar que o ser humano seria a única espécie animal capaz de processar símbolos, certo? E que as outras espécies animais elas seriam capazes de processar ícones e índices somente, né? Essa tese do Deacon ela é bastante interessante, ela é bastante reiterada nesse livro dele, mas existem alguns trabalhos na literatura que tentam provar que em alguns tipos de macacos acontece já uma semiose do tipo simbólica. Tá? Nós vamos ver mais para frente que não existe um único símbolo, existem vários tipos de símbolos. Existem os símbolos remáticos, dissentos, os símbolos argumentativos. E aí o que a gente poderia chegar é dizer, não, os animais ficam no nível do símbolo remático. Eles não chegam ao símbolo dissente nem ao signo argumentativo. Ou, sei lá, não chegam até o nível do signo argumentativo, com certeza. Né? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Né? Tem muito caso também de semiose animal, por exemplo, pessoal que estuda insetos, né? O tipo de semiose que acontece nas abelhas, né? Como que as abelhas conseguem se orientar e elas conseguem transmitir informações. Então tem tudo isso uma área de zoossemiose que também tem bastante gente trabalhando nisso. Né? E aqui talvez seja aquela área da semiótica que é a mais investigada, né, pelos semioticistas, que é a antroposemiose. É a semiose que acontece no ser humano. É aquilo que acontece em nós, tá certo? Como que o ser humano significa, como que o ser humano torna as coisas em significado, como que o ser humano usa representações, tá certo? Isso é a antroposemiose. Então aqui seria talvez o maior foco de investigação em semiótica hoje é aqui. Tá? E aqui, gente, olha, isso aqui é um verdadeiro balaio de gatos, tá? Porque aqui tem gente de tudo quanto é espécie. Você vai encontrar desde linguistas interessados em saber teoria literária, tá certo? E crítica literária, semiótica da narrativa, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Como você vai ter gente que está preocupado, por exemplo, com televisão e cinema e quer entender essas mídias e saber como é que elas significam, como é que você está transferindo coisas junto com histórias. Então, quando eu conto uma história, eu não estou só contando a história. Eu estou contando a história e estou querendo passar algo mais, um conteúdo escondido por aí, né, que deve passar junto com a história. Esse conteúdo pode ter um senso moral, pode não ter um senso moral, pode ser completamente imoral, como alguns tipos de filmes, tá certo? Mas tem gente lá também, cinema, televisão, interessados em antroposemiose. Nós vamos ter um número enorme de pessoas, por exemplo, na área de propaganda e marketing, que estão interessados aqui em antroposemiose. Eles querem saber, olha, o que faz o ser humano querer comprar alguma coisa, né? O que faz com que a gente olhe para um comercial de Coca-Cola e sinta sede? Por que isso acontece? Vocês já não perceberam isso? Você olha para aquilo, dá vontade de tomar uma Coca-Cola num copo geladinho, você olha para aquilo. Por que você vê um comercial do McDonald's da fome? Nem todo mundo, mas em muita gente dá fome, em criança funciona bem, tá certo? Por quê? Por que eles descobriram que as cores amarelo, vermelho, tá certo? São fomentadores da fome e vocês podem perceber que os desenhos do McDonald's são todos amarelos e vermelhos. Por que será que essas coisas acontecem? Né? Então tem muito semioticista aqui também estudando antroposemiose nessa área de propaganda e marketing, porque é uma área que se tem interesse. Né? Atores querem saber como é que funciona isso aí, como é que o ser humano, como é que eu posso passar para uma pessoa que a pessoa olhe para a minha atuação e sinta que, de fato, sou eu que estou sentindo, sou eu que estou chorando, sou eu que estou dramático, né? Ali, tenso, tá certo? O que que faz com que as coisas aconteçam dessa maneira? Né? Como que você veicula, como que você transmite tristeza? Como que você transmite alegria? Como é que você transmite outros tipos de emoções? Tudo isso está onde? Está dentro aqui da antroposemiose. Tá certo? E tem muito mais coisa aí dentro também. Mas é que eu estou aqui só dando uma pincelada para vocês verem como muitas coisas diferentes cabem dentro dessa mesma ferramenta analítica que é a semiótica. Tá? E por fim, nós vamos encontrar aqui, fora da fisiosemiose e da biosemiose, a cibersemiose. Né? Alguém quer arriscar o que é a cibersemiose? É mais ou menos óbvio, né? É a semiose do mundo artificial. Tá certo? É a semiose criada pelo homem. É a semiose que a gente quer que aconteça nos nossos robôs inteligentes. É a semiose que a gente quer que aconteça nos nossos sistemas inteligentes. Tá? Então, aqui é a área que nos interessa, de fato, estar trabalhando. Mas para a gente entender a cibersemiose, nós vamos ter que passar por aqui. Porque a gente quer o quê? Que a semiose que aconteça aqui seja da mesma natureza que acontece aqui, 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 aqui. Tá certo? Então, nós precisamos conhecer tudo para poder chegar aqui e conseguir reproduzir isso aqui em sistemas artificiais. Tá? Então, esse aqui é um mapa, né, de como que as coisas devem proceder ao longo aí do nosso curso. Tá? Bom, vamos começar, então, aquela história que eu comentei para vocês, né, sobre a história da semiótica. A gente coloca para vocês, esse material que está aqui, ele foi extraído de um livrinho, ele é um livrinho pequenininho assim, um livrinho de, que se vocês encontrarem para comprar, vale a pena comprar, ele é baratinho, acho que ele custa 10, 15 reais, não deve ser mais do que isso aí, né? E é a única fonte dessa, de informação onde vocês podem pegar isso aí nesse livro. Infelizmente, nessa parte eu não tenho nenhum material adicional aí para poder estar fornecendo para vocês em formato eletrônico, né? Eu só tenho mesmo em formato impresso. É um livrinho do Winfried Neuf, que eu comentei para vocês, é um semioticista alemão, que ele fica metade do ano lá na Alemanha, na Universidade Cássio, e na outra metade do ano ele fica em São Paulo, na PUC de São Paulo, onde ele dá aulas lá no curso de semiótica e comunicação lá da PUC, né? E o Winfried Neuf, ele escreveu esse livro em português, por incrível que pareça. Apesar dele ser alemão, o livro dele é em português e ele escreveu esse livro em português. Não existe uma tradução dele em outra língua, né? Ele foi escrito em português. E ele vai contar para a gente a história da semiótica. Então, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, a ideia de signo, né, ou de signos, ela é usada informalmente desde o período greco-romano. Né, os gregos, né, Platão, Aristóteles, eles já falavam de uma maneira informal sobre signos. De uma maneira sistemática, definir um signo como um processo, tá certo? É algo que vai acontecer somente em 1632 por John Poinsot, em seu Tractatus de Signis. É onde houve a primeira formalização, de fato, dessa ideia de signo e que isso aparece consolidado aí na literatura que a gente tem à nossa disposição. Mas reparem, o Tractatus de Signis, ele simplesmente apresenta a ideia de signo e formaliza ela. Mas ele não chega a chamar isso ainda de semiótica. Semiótica, como uma disciplina em que se estuda os signos, é algo que foi criado somente por Locke, naquele livro que a gente estudou, né? Essay Concerning Human Understanding, como proposta para uma futura disciplina. Então, nós vamos ver que isso vai acontecer um pouquinho depois, né? Eu não me lembro exatamente a data do livro do Locke agora na cabeça, vocês têm isso no material que eu passei para vocês, mas foi logo depois aqui do Jean Poinsot lançar aí o Tractatus de Signis, né? Então, semiótica como disciplina é algo que surgiu bem depois do que o uso de signos lá atrás. Tá? Uma outra origem que os historiadores da semiótica fazem, da área de semiótica, é na história da medicina, né? Aonde, se vocês forem estudar medicina, né, ou tiverem um irmão, uma irmã, uma namorada que estuda medicina, vocês vão ver o seguinte, que em medicina existe uma disciplina chamada semiologia, né? A semiologia, às vezes também chamada de diagnóstica, é o estudo dos sintomas e diagnósticos de doenças. Eles estudam isso, quer dizer, como que você, a partir de sintomas que a pessoa tem, você vai, volta atrás e você diz, não, isso é causado por um bactéria, isso é causado por um vírus, isso é causado por um fungo, tá certo? Da onde que vem essa busca, né? Ela vem da medicina, né? O Galeno de Pérgamo, que viveu no ano do ano 139 até o ano 199, ele vai descrever, né, nos seus textos uma disciplina chamada de diagnóstica, que ele vai dizer que é a parte semiótica da medicina. Tá? Se bem que semiótica aqui não é no sentido de um estudo, mas é no sentido de um adjetivo, né, que é usado aqui. A semiótica como estudo foi proposto só por Locke bem mais tarde depois. Okay? Então é uma outra área que mostra aí alguns daqueles elementos mais profundos aí no estudo da semiótica. Platão, que viveu de 427 a.C. até 347 a.C., ele definiu signo verbal, significação e desenvolveu uma chamada teoria da escritura. Tá? Nós vamos ver que o modelo platônico do signo, né, que foi passado aí por Crátilo, ele tinha três elementos. Tá? Um nome, que também às vezes era chamado de ônoma ou nomos, né? Uma noção ou ideia, que seria o eidos, logos ou dianoema, certo? E a coisa em si, né? A pragma, a ousia, a qual o signo se refere. Certo? Então, reparam que não é muito longe daquela outra definição de signo que a gente falou. Tem um nome, que é aquilo que representa, né? Tem uma noção ou ideia, que é aquilo que vem à mente da pessoa, e tem a coisa em si que está sendo representada, né? O que que faltou aí na definição do Platão? O que que vocês acham? Não, o interpretante é a noção ou ideia, né? Esse é o interpretante, né? O que que está faltando aqui? Não, olha, é uma sutileza, gente, ó. Ele falou de nome, não falou? Você pode dizer que isso aqui é um nome? Ou seja, ele limitou o estudo de signos para ele a coisas desse tipo aqui, ó. Somente aquilo que hoje a gente entende como símbolo. Tá certo? Então, o signo de Platão, ele é um signo limitado. Ele é um modelo de signo que só compreende o quê? Símbolos. Tá certo? É uma visão simbólica da semiótica. Tá? A própria noção de ideia para Platão é uma coisa meio complicada, né? Nós temos bem marcado na gente a noção de ideia que a gente viu lá em Locke. Mas para Platão, né, as ideias eram entidades objetivas. Elas existem na mente e elas existem na realidade também, né, numa esfera espiritual além do indivíduo. É, ela tem uma existência concreta para Platão, né? A gente tem que entender que a noção platônica de signo, ela é muito sutil. Aqui parece ser uma coisa, mas quando você começa a ver, não, ideia para Platão é algo que tem existência concreta. Né? Os signos verbais para Platão seriam representações incompletas da verdadeira natureza das coisas. Por quê? Porque Platão dizia que a verdadeira natureza das coisas eram essas ideias objetivas que tinham existência concreta. Tá? As cognições obtidas por meio de signos são apreensões indiretas e, portanto, inferiores às cognições diretas. E, de fato, né, isso é uma coisa que a gente deve concordar com Platão. Quando vocês veem uma casa, ou quando vocês veem um signo de uma casa, isso aqui é muito mais fraco, né? Ela é inferior à representação, à presença, né, à apresentação da própria casa. Uma representação indica sempre o quê? Uma perda de alguma coisa. Quando você apresenta algo, você mostra a coisa em si. Quando você representa ela, você está, de alguma forma, tendo alguma imperfeição nesse processo. Ele não é um processo...
Com palavras é pior ainda, né?
Né? Okay. Com certeza. Mas tem coisas piores, né? Quando você consegue apresentar, até que é simples, né? E quando você tem conceitos complicados, por exemplo, amor... Como é que você é capaz de ser apresentado a isso? Não é uma coisa trivial. Alguns conceitos que nós, seres humanos, somos capazes de lidar e de compreender, eles são muito sofisticados, são conceitos realmente complexos. Sei lá, sacrifício. Como é que você entende sacrifício? Tá certo? Não é trivial, não é sacrifício. Quando você... A sua namorada está querendo ir no cinema, você não está afim de ir no cinema, você leva ela no cinema, é sacrifício. Tá certo? É sacrifício. Como é que você consegue compreender essa noção de sacrifício? Como é que nós entendemos isso? não é tão trivial. E quem nunca se sacrificou pelos outros, como é que é capaz de entender o que é sacrifício? Né? Quem nunca se apaixonou, como é que vai entender o que é paixão? Não dá para entender. Né? É complicado, tá certo? Os signos poderiam ser vistos, então, como uma percepção que indica qualquer coisa que está escondida da cognição. É como se eu pudesse perceber uma casa sem ver uma casa. Tá? Significar, nesse sentido, poderia ser visto, então, como revelar aquilo que está escondido. Né? Não tem casa aqui, mas você é capaz de enxergar a casa aqui. Então, é como se você trouxesse a percepção algo que não está presente. Né? Algo que está sendo representado por meio do signo. Tá? Aristóteles, que, como eu falei para vocês, ele foi aluno de Platão, tá certo? Então vocês veem que a data dele, ele viveu de 384 até 322 a.C., ele faz uma distinção entre o signo incerto e o signo certo. Né? O signo incerto é aquele que permite múltiplas interpretações distintas, e não traz clareza exata naquilo que representa. O signo certo é aquele que é sempre interpretado da mesma maneira. Ele certamente será interpretado de uma única maneira. Né? E ele vai desenvolver duas áreas de conhecimento que estão ligadas diretamente à área da semiótica. A área da lógica, que diz como que acontece o pensamento, como que o pensamento ele ocorre nas pessoas, e a retórica. Né? Alguém sabe o que é retórica? Não? O que é retórica, hein?
Poder de argumentação.
Isso. A retórica é a capacidade de convencer. Né? Então nós vamos ver que os nossos políticos são extremamente bem treinados em retórica, tá certo? Porque eles... com toda a cara de pau, eles conseguem se passar por santos, né? Você olha e fala, não, puxa, né? Sujeito íntegro, né? Olha só que beleza, né? Mas o que, que é? É retórica. E tenta conversar com o político. Ele deixa você na mão, assim. Você come na mão dele, ele faz o que quer. E você aceita. E se bobear, alguém perguntar, puxa, mas e fulano, você conversou com ele? Conversei. Né? E aí, né? Olha, acho que o cara deve ser bom mesmo, né? Você sai com essa impressão. Por quê? Porque o sujeito tem essa habilidade da retórica. O Aristóteles, ele propõe que a retórica, né, ela pode ser vista como uma habilidade que o indivíduo tem, mas ela pode ser vista como uma ciência, como algo que se pode aprender.
Né? Antigamente tinha aula de retórica.
Tinha. Né? As pessoas tinham... Era interessante, né? A gente vai perdendo, né, à medida que as coisas vão evoluindo, as pessoas vão perdendo um pouco a noção da importância das coisas.
Antigamente, eu falava assim,
né? Não, mas até hoje ainda tem. Se você for, por exemplo, em direito, você tem aula de retórica. Tá? Por quê? Porque você, como advogado, tem que entrar num tribunal e convencer que o teu cliente é inocente. Seja ele inocente ou não. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que teve um filósofo mais recente, o Arthur Schopenhauer. Ele publicou um livro que ele chama de Retórica Erística. Né? E nesse livro ele coloca 37 estratagemas. O que são esses estratagemas? São falhas do nosso mecanismo de pensamento do ser humano. Ou seja, são 37 maneiras por meio da qual você pode se aproveitar de uma falha da nossa capacidade de pensar para incutir uma ideia numa pessoa. Tá? E algumas delas são muito usadas, né? Vou só citar algumas que são meio bem óbvias. Né? Ele fala o seguinte, né? Se você não pode demolir o argumento de uma pessoa, demola, né? Como é que é? Tente demolir, né? Tente demolir a confiabilidade dela. Então, se você não é capaz de combater o argumento da pessoa, tente mostrar que essa pessoa ela é infiel, ela costuma mentir muito, ela costuma... Né? Ou seja, você destrói o argumento dela indiretamente. Isso é uma falha do raciocínio humano. Você pode pegar um mentiroso, sem vergonha, ladrão, que fala a verdade. Tá certo? E você não pode assumir que o que ele fala é mentira só porque ele tem, né, um passado que o condena. Tá certo? Eventualmente ele pode falar a verdade. E se ele estiver falando a verdade, tem grande chance de você acreditar que ele está mentindo. Que é o que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente já tem por natureza que todo político é ladrão. Então a gente já... Você fala, não, aí tem segunda intenção. Não enxerga o que é, né? Não, porque isso aqui vai ser bom para o país, tá certo? Bom para o país, uma pinóia, tá certo? O que é isso, né? É um dos 37 estratagemas do Schopenhauer funcionando, né? O Schopenhauer, quando ele escreveu esse livro, ele escreve assim, né? Olha, eu estou escrevendo esse livro, não é para vocês usarem, né, dessas informações para tentar ludibriar outras pessoas, tá certo? Na verdade, o importante é conhecerem essas informações para não se verem ludibriados. Então, o intuito dele em passar isso é, olha, isso aqui são falhas da maneira com que o ser humano pensa. Estudem essas falhas para evitar que vocês caiam nelas. Né? E é muito interessante, você, às vezes, em alguns debates, você nitidamente consegue. Estratagema 18, estratagema 14, estratagema 3, tá certo? Você consegue encontrar e ver como as pessoas usam os estratagemas assim, na cara de pau. Né? E aí é até interessante, o sujeito conversando com você, você responde, é estratagema 12. dá para desmontar o sujeito, né? Pô, você também leu Schopenhauer? Pois é, a gente lê, né? Bom, retórica, tá? É uma boa coisa para vocês tentarem aprender um dia, né? Pelo menos os 37 estratagemas, né? Quem for ser vendedor, político, né? Ou quiser ganhar um cargo de confiança em algum governo, alguma coisa, é bom conhecer os 37 estratagemas, né? Nem que seja para você perceber quando as pessoas estão usando eles em você, né? Muito bem. O signo, para Aristóteles, seria uma relação de implicação, né? Ou seja, se P implica Q, Q atua como signo de P. Essa é a visão que Aristóteles vai ter. E ele vai propor, né, o que a gente chama de um signo linguístico, que é o símbolo, que é o que, de certa forma, o Platão colocava. Nós vamos ver que o signo de Aristóteles, ele é um pouquinho diferente do signo de Platão, né? Um símbolo, então, que ele vai propor, é um signo convencional das afecções da alma, dos retratos das coisas, né? E esse signo aristotélico, ele é triádico. O que significa ser triádico? Nós vamos ver, ao longo da história da semiótica, aparecer muito essa palavra, diádico, triádico, né? Por quê? Porque significa o número de elementos que compõem o processo sígnico, tá? Para Aristóteles, nós vamos ver que é um signo triádico, né? Ele vai estar propondo esse signo triádico. Nós vamos ver que outros não são triádicos. Os estoicos, que são gregos também, né, do período que viveram de 300 a.C. até 200 a.C., vão adotar também um modelo triádico, dividido em três partes, o semainon, o semainomenon e o tigchenon. Tá certo? Eu quero ver se vocês lembraram disso daqui a uns 5 anos, né? Tigchenon, né? Bacana, né? O semainon, ele é o significante, a entidade que é percebida como signo. O semainomenon, ou lecton, é a significação ou significado, a entidade ideal não corporal, tá certo? E o tigchenon é o evento ou objeto do mundo real ao qual o signo se refere. Repare que as definições de signo, elas são todas muito parecidas, mas elas são diferentes. Qual que é a diferença que tem aqui desse aqui para o de Platão, por exemplo? Não está restrito a nomes, tá? Ele fala de um semaino, um significante, uma entidade percebida como signo, tá? Então ele já é um pouco mais amplo nesse sentido, né? Eles vão defender que a cognição de um signo corresponde a um processo silogístico de indução. Nós vamos falar sobre silogismo bem mais tarde lá na frente, mas os silogismos, eles foram propostos por Aristóteles, depois outros pensadores também propuseram outros silogismos. Um silogismo é uma regra de pensamento. Ela mostra como que o ser humano, a partir de um conjunto de premissas, chega a um conjunto de conclusões. Tá? Mas a gente vai chegar, vai estudar isso mais lá na frente, mas saber que isso veio aqui dos gregos e que foi sendo aperfeiçoado aí ao longo da história da lógica. Diga. Sim, sim, sim. Todos eles são muito parecidos. Vamos ver que a diferença entre eles são sutilezas. Tá? Por exemplo, aqui, olha, esse significado é uma entidade ideal, não corporal. Isso aqui naquele sentido grego mesmo, de algo idealizado, tá certo? Então é diferente do ideal de outro. E aí essa sutileza, mas a definição formal ela é mais ou menos sempre muito parecida. Ela vai se diferenciar entre diádica e triádica. Tá? Por exemplo, os epicuristas já não adotavam o modelo triádico, eles adotavam um modelo diádico de signo. Eles achavam, não, triádico é muito, né? Vamos ficar aqui com diádico. O que é o modelo deles? Eu vou ter um significante, um semaíno, e um objeto referido, o Tig Channel. Eles não vão ter o quê? Não vão ter o semainômino. É inválido isso? Não, não é inválido. É só uma maneira diferente de representar, tem as suas desvantagens, tem as suas vantagens.
Confundir muitas vezes objeto referido com significado.
Como?
Você não corre risco com esse modelo de arte de simplesmente confundir o objeto referido com o objeto real, a entidade real?
Não, mas o objeto referido é a entidade real.
Mas e a representação dele?
É o significante.
Não, o significado não. Não tem, né?
Pois é, veja o que acontece. O que os epicuristas estão dizendo é que o significado é o próprio objeto referido. Eles estão dispensando a necessidade de você dizer que na sua mente tem alguma coisa lá, entendeu? Para eles, o significado de um signo é o objeto. Tá? Isso que é uma semiose diádica.
O significado da casa é a casa.
É a casa. Ou seja, isso aqui, na verdade, aponta direto para o conjunto de todas as casas que existem no mundo.
É como se fosse o idioma chinês.
Isso.
Mas é o contrário do signo diádico do Saussure, né? Que ele pega o significado e...
Isso. É. Mas ele é diádico como o do Saussure também. Tá certo? Mas ele é diferente. Tá? Aqui ele está apontando direto para o mundo real. Né? Você poderia ter um outro tipo, né, que é o caso do Saussure, que você teria um significado mais próximo aqui desse conceito de semainômino aqui, né, de significação como algo que está na mente. Tá? O que eles falam é assim, é que eventualmente pode não haver uma mente. Tá certo? Então como é que você vai ter significado sem mente? Bom, isso é uma outra história. Né? A cognição vai demandar, portanto, uma capacidade de antecipação por parte do receptor. Eu preciso, de uma certa forma, já ter conhecido uma casa para poder interpretar isso como uma casa. Tá? Senão, eu não sou capaz de estar fazendo essa interpretação. Ok? Bom, indo ao longo do tempo, nós vamos chegar em Santo Agostinho, né, que viveu dos anos 354 a 430, que vai dizer, né, vai falar sobre um fato perceptivo representando alguma coisa atualmente não perceptível. Então, repare que para Santo Agostinho, assim como para os epicuristas, um signo vai ser um fato perceptivo que representa algo que não está sendo percebido. Eu estou percebendo isso, e eu estou representando algo que eu não estou percebendo aqui. Né? Mas ele descreve que existe uma interferência mental nesse processo de semiose. Ou seja, de alguma coisa a nossa mente interfere para a gente conectar, né, o signo com a coisa sendo representada. Tá certo? O signo seria então uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos, faz com que outra coisa venha à mente como consequência de si mesmo. Né? E o mais importante de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai fazer uma diferença para a gente entre duas categorias de signos. Tá? E essa talvez seja a grande contribuição de Santo Agostinho para a história da semiótica. Tem uma questão lá na lista de exercícios que é exatamente isso. Né? Então vocês já aproveitem que vocês já sabem como responder. Né? Santo Agostinho vai definir, vai fazer uma distinção entre signos naturais, que são aqueles produzidos sem a intenção de uso como signo, por exemplo, fumaça, né, como signo de fogo, ou imagens, tá certo? De signos convencionais, tá? Frutos de uma convenção, um acordo mútuo entre aqueles que o empregam. Então, coisas como isso aqui são o quê? São signos convencionais. Tá? Ao passo que coisas como isso, são o quê? São signos naturais. Então ele vai apontar para essa classe dos signos naturais. Tá certo? E vai chamar a atenção que existem signos naturais. Essa é a maior contribuição de Santo Agostinho aí para a semiótica, a história da semiótica.
Né?
É, principalmente chamar atenção para os signos naturais. Tá? Porque os gregos tinham uma ênfase muito grande no símbolo, que é o signo convencional. E ele disse, olha, o signo convencional não é o único signo que existe. Existe também o signo natural. Tá? Então, essa é a contribuição. Okay? Ele vai fazer uma distinção entre signos e coisas. Onde coisas é aquilo que nunca foi usado como signo de outra coisa. E signo, né, são algo que além de signos, são também coisas. Porém, não são todas as coisas signos ao mesmo tempo. É meio enjoado aí, tá certo? Mas não é difícil de entender não, gente. É simples, né? Em princípio, uma coisa que passa a ser usada para representar outra coisa, vira um signo. Tá certo? Essa que é a ideia de Santo Agostinho. Tá? No fundo, tudo são coisas, mas nem todas as coisas são signos. Okay? Ele faz uma distinção entre signos verbais e signos não verbais. Né? Então, o signo verbal é aquele signo falado, tá certo? Que é verbalizado de alguma forma, e vão ter signos não verbais. Né? Então, ele vai colocar vários exemplos. Né? Sintomas, palavras de uma língua, gestos miméticos de atores, toques militares de clarins, estridulação das cigarras. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante como as pessoas no passado, elas tinham paciência para umas coisas que hoje a gente acharia tão absurdas. Né? Existe uma teorias, né, que foram escritas sobre as maneiras corretas de uma mulher utilizar um leque. Vocês podem imaginar isso? Né? Uma banada curta significa uma coisa, uma banada rápida significa outra. Uma banada assim significa outra coisa. Né? Uma banada em um olhar significa uma outra coisa. E as pessoas estudavam isso, gente. Né? Parem para pensar, isso é uma coisa de louco, né? É uma coisa... Tá certo? Os toques militares, né? Tá certo? Isso aí, o pessoal tinha significado. Dois toques curtos, olha, estão avançando, o inimigo está vindo. E de fato, num ambiente onde não existia mecanismos de comunicação sofisticados, o toque do clarim era a maneira com que você, naquela algazarra, gente andando para tudo quanto é lugar, gente, é para ir para o norte, né? Tem um toque lá que fala, tá, vamos para o norte, tá certo, pessoal? Vai para o norte. Tá? Era como as coisas funcionavam naquela época, né? Enfim, né, ele aponta para a sofisticação e a riqueza que existe dentro dos processos de signos. Tá? Oi.
Voltando um pouquinho na parte de signos naturais,
uhum.
O exemplo da fumaça não seria um convencional também? Ele tá usando...
Depende. Não. Ele está colocando fumaça ali como uma fumaça não intencional. Então, assim, você... fez uma fogueira, saiu a fumaça e o sujeito percebeu que você estava lá e tinha fogo por causa da fumaça. Mas não estou pensando, por exemplo, naqueles índios que põem o cobertor em cima da fumaça que ficam ali, né? Esse já é convencional, tá certo? Esse é outro tipo, né? Esse vocês veem histórias em quadrinho, né? Onde vocês vão aprender essas coisas, tá? Seguindo adiante no tempo, nós vamos encontrar a semiótica medieval, né? Que onde havia aí um trio de artes, né? A gramática, a retórica e a dialética, que incluía a lógica, tá certo? E vão surgir aí a escolástica ou o escolasticismo, né? Que vai ser uma proposta aí de como que essas coisas, elas traziam algum tipo de conhecimento para as pessoas. Nós vamos ver mais para frente que existia o trivium medieval, né? Era o conjunto de artes que qualquer pessoa bem... que tivesse uma formação decente, deveria ter. Tá certo? Nós vamos chegar lá. Né? Roger Bacon, em 1215 a 1294, ele vai publicar um tratado, né, De Signis, onde ele vai falar um pouquinho sobre esse processo de significação. É, John Duns Scotus vai ter vários textos falando aí sobre o processo de representação. Nós vamos ver que Peirce, que é o maior semioticista que a gente conhece, ele se refere muito a Scotus. Tá? Então, às vezes, você está lendo um trecho de Peirce, ele começa a comentar ideias de Scotus, porque ele se utilizou das ideias de Scotus como base para poder montar uma crítica à maneira com que Scotus pensava e fazer um contraste da sua própria teoria com a teoria de Scotus. Né? William de Ockham, que viveu de 1290 a 1349, né, talvez a contribuição mais interessante dele é o conceito de navalha de Ockham, que é um conceito que até hoje é usado dentro da ciência, tá certo? E ele diz basicamente o seguinte: se você tem duas teorias que explicam o mesmo fato, o mesmo fenômeno, que nós devemos ficar com aquela que é mais simples. Tá certo? Então, essa é a navalha de Ockham. É, necessariamente, será que é correto? Não sabemos. Na verdade, isso é o que a gente chama aí de um thumb rule, né? Uma regra do dedão, tá certo? Funciona, tá? A gente usa, mas não é uma regra provada, tá certo? A navalha de Ockham pode ser violada, tá? Tá aí a física quântica que não nos deixa mentir, tá certo? Porque não é uma teoria mais simples, tá? Mas, na maioria das vezes, esse conceito de navalha de Ockham, ele é muito efetivo. Se você pode explicar mais facilmente, então por que você adota uma explicação mais complicada? O problema é que nem sempre é fácil da gente definir o que é mais simples. Tá certo? Às vezes o que é mais simples para um não é mais simples para o outro. Né? Você acha que é mais sofisticado, mas o outro acha que é mais simples. Então, não é uma coisa que você possa usar com segurança. Mas, na maioria das vezes, serve. Tá certo? As três ciências, né? A filosofia natural, a filosofia moral e a ciência dos signos, né? Ou ciência racional, seria equivalente à lógica. Os temas predominantes que vão surgir, então, na época medieval são as suposições e modos de significação, a questão da denotação e da conotação. Nós vamos estudar bem mais para frente essa questão da conotação. A ideia da conotação é uma coisa muito interessante, né? É uma invenção aí que o pessoal colocou nessa época, que é a capacidade de você dizer uma coisa querendo dizer exatamente o contrário dela, né? Aquela história, você chega para o seu inimigo e fala assim: tenha um bom dia, né? Você quer exatamente dizer o contrário, né? Você quer dizer, tem um mau dia, mas você diz, tem um bom dia, tá certo? Aquelas duas peruas que se encontram, oi, querida, né? É uma coisa que você olha e fala, é muita, né? Mas, enfim, é o quê? É a questão da conotação, né? Você, ao mesmo tempo que você tem a mensagem principal que você está veiculando, você tem uma outra mensagem, que é a mensagem conotativa que vem ao contrário. Ou seja, quando você diz, né, que tem um bom dia para o sujeito, você tem uma mensagem principal que você está dizendo para ele ter um bom dia. Mas você tem uma segunda mensagem embutida, conotativa, que está no tom da sua voz, que está dizendo para ele ter um mau dia. Certo? Então, nós vamos estudar isso mais para frente, mas é uma questão bastante interessante aí da nossa capacidade de interpretação. Né? Vão aparecer aí questões sobre as funções semióticas dos signos, dos símbolos e das imagens, e aquela eterna briga, né, que nós vamos ver que ela acontece até hoje dentro da história da filosofia, entre realismo e nominalismo. Nós vamos ter aí uma semiótica realista e uma semiótica nominalista, tá certo? Aonde o nominalismo vai dar o quê? Uma ênfase muito grande ao signo simbólico, tá? Ao passo que nas teses realistas você vai ter a questão da ligação, da conexão com o mundo real. Mas, enfim, nós vamos passar para adiante aqui. Um problema que surge nessa época e que afeta de maneira significativa a história da semiótica é o chamado problema dos universais, né? Vou tentar passar para vocês um pouquinho de qual é esse problema para vocês talvez entenderem a razão de ser dele. O que é esse problema dos universais? O problema dos universais é um problema que versa sobre o status ontológico e o relacionamento entre signos para conceitos gerais e seu objeto de referência. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de cadeira. Eu uso sempre esse exemplo, né? São as coisas que estão na vista da gente, a gente acaba usando mais facilmente, né? O que significa cadeira? Sim, mas o que é isso? É algo que existe no mundo? Ou é um conjunto de leis que está fora do mundo e que diz respeito a coisas do mundo? Ou é alguma outra coisa? Ou é uma coisa do mundo que vira como um protótipo de todas as outras coisas? Quer dizer, esse é o problema dos universais. Tá? Os universais são o quê? São conceitos ou ideias de uma natureza geral. Toda vez que você trabalha com gerais na mente, né? Quando eu falo sobre cadeira, sobre cavalo, sobre pessoa, sei lá, qualquer coisa que sejam gerais, tá certo? Aonde está o objeto? Ou, pior, o que é o objeto desse signo? Qual é o objeto de um signo universal? A gente sabe que os objetos do mundo são entidades individuais. Podemos assumir que predicados associados a eles, na forma de palavras, podem dizer respeito a universais. Mas qual é a natureza desses universais? Os universais estão no mundo? Eles são o coletivo de coisas que estão no mundo? Ou eles têm uma existência além das coisas que estão no mundo? Tá? Isso é um problema que incomodou as pessoas aí na época medieval e que não tem uma resposta única, certo? Nós vamos ver várias respostas. Por exemplo, na visão do realismo, tá certo? Os universais têm uma existência independente dos objetos particulares, no caso de Platão. Lembra que o Platão falava, olha, nós temos o universo das ideias, tá certo? E essas ideias, elas dizem respeito a coisas do mundo real. Então, para um platonista, os universais vão ter uma existência concreta e independente nesse mundo das ideias. Tá? Já os escolásticos mantinham que a existência dos universais se dá na pluralidade dos objetos, é o chamado realismo extremo. Tá? Então, quando eu falo cadeira, cadeira representa o universo de todas as cadeiras existentes na face da Terra. Não só todas aquelas que já existem, mas como aquelas que já existiram e todas aquelas que podem vir a existir. Então, se a gente quiser apontar para o conceito de cadeira, vai dar trabalho, porque nós temos que sair apontando para tudo quanto é lugar. E aí chega a pergunta mais difícil, e como é que isso fica na mente? Como é que a nossa mente tem esse poder de sair apontando para tudo quanto é lugar? Está tudo guardado, quer dizer, o universo dentro da mente, né? É uma mente holográfica essa, tá certo? Porque nós entendemos o conceito de cadeira. Como é que a gente consegue entender esse conceito de cadeira? Né? Não é muito fácil de responder a isso, não. Oi.
Será que não foi feito ao contrário? Os objetos existem e foi criado o conceito, que nem em orientação objeto, de classe para fazer o coletivo e não esse coletivo existir no universo?
Sim, sim, mas repare. Quando você fala em termos de semiótica, você tem algo que representa, que é o signo, você tem algo que está sendo representado, que é o objeto, e você tem a ideia que está na mente. Tá? A questão é, qual é o objeto de um universal? Tá? Isso não é fácil de responder.
Tem milhões de cadeiras.
Hã?
Tem milhões de cadeiras.
Mas será que é isso mesmo? Quando você fala em cadeiras, você está, de fato, o objeto desse signo é o conjunto de todas as cadeiras possíveis? É isso que os realistas estão propondo. Tá? Mas não necessariamente tem que ser assim. Tá? No realismo extremo é assim. Aliás, isso é uma coisa que até hoje incomoda os matemáticos, por incrível que pareça. Tá? Vocês já pararam para pensar o que é um número? O que é um número? A gente usa números o tempo todo, né? O que é o número 2? Qual que é o significado de 2? Se vocês tivessem que explicar para alguém, como é que vocês explicariam o significado de 2? Ah, 2 dois é 2, né?
Hã?
Sim, mas o que é 2? Os matemáticos demoraram séculos para poder tentar responder isso. A melhor resposta que a gente tem hoje é essa resposta aqui, que é uma resposta realista extrema, né? O significado de 2 é o conjunto de todos os conjuntos que tem 2 elementos. Meio complicado, né?
Essa questão, não sei se é a mesma coisa, mas tem aquela discussão sobre os protótipos, né?
Sim.
Os elementos prototípicos. Parece que é bem a mesma ideia do... Ou pelo menos assim, vai pelo mesmo caminho dos universais. Só que aí...
Não, ela vai no sentido de ter uma realidade, mas não necessariamente... No fundo, o conceito dos universais é o mesmo. Tá? A questão é a gente tentar entender o que é o objeto de um universal. Porque nós temos vários signos que a gente reconhece como sendo universais. E a gente consegue pensar com eles. Agora, o que, que eles estão representando?
Então, mas a questão é se esse signo... aí pode ser um problema da discussão conceitual de signos também, né? Porque se,
sim, com certeza.
Se, acho que mais ou menos que
com certeza.
Ali de repente, o que teria nesse signo... Por isso que eu estou falando dos protótipos. Seriam talvez elementos, traços, digamos, de signo, mas não existiria.
Sim,
signo,
nós vamos ver que vão ter diferentes propostas nesse sentido. Eu estou aqui só colocando o problema para vocês. Tá? Para vocês entenderem como ele é um problema. Não é uma coisa fácil. E que ele tem várias possíveis soluções. E como a gente encontra qual que é a melhor? Tá? Então, essa é a ideia do realismo. Nós temos o contrário. Nós temos a ideia do nominalismo. Né? O nominalismo diz que somente individuais existem na natureza. Ou seja, não existem universais na natureza. Os universais, portanto, não referem-se a nada e são somente nomes. Universais são signos sem uma existência por si só, mas referentes a objetos individuais. A existência real precisa ser individual e não pode ser universal. Complicado, né? É uma outra maneira de você aceitar a coisa. Olha, não tem. Né? O nominalista vai dizer assim, na verdade, um universal nada mais é do que algo que não tem uma existência por si só. Né? Ele simplesmente aponta para coisas. Tá certo? É difícil. Uma tentativa de conciliar o realismo com o nominalismo é o conceitualismo. Né? O conceitualismo, a gente poderia enxergar ele como uma espécie de um realismo moderado, que hoje, aí em dia, ele é aceito como sendo uma síntese entre nominalismo e realismo. Nesse caso, os universais são sempre dependentes da mente. Entretanto, esses conceitos são formados por similaridades entre coisas existentes. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, não é que nem no realismo que dizia, olha, o objeto de um universal é o conjunto de todas as coisas que existem na realidade, que aquilo lá poderia dizer respeito. Na verdade, ele vai dizer, não, o universal vai ser alguma coisa que são um conjunto de leis que regem a similaridade entre essas, todas essas coisas. Então, eu não preciso mais conhecer o conjunto de todas essas coisas. Eu posso ficar somente com um conjunto de leis. E aí, quando vier uma coisa, eu vejo se essa coisa se aplica a essas leis. Tá? Aonde que a gente vê isso de uma maneira bastante patente, hein? Em teoria de conjuntos. Vocês lembram de teoria de conjuntos? Você pode representar um conjunto como? Você pode representar um conjunto do tipo A igual 1, 2, 4, 13. Tá certo? Como é que chama esse tipo de representação de um conjunto? Representação extensional. Ou eu posso representar um conjunto de uma outra maneira. B é igual AB tal que 5 menor que B menor ou igual a 18. Tá? O que, que eu estou colocando aqui?
Uma lei.
Estou dizendo, olha, o conjunto B é formado por todos os elementos que seguem essa lei aqui. E eu poderia colocar um conjunto de leis aqui, tá? Não precisa ser uma só. Tá? As leis podem ser tão sofisticadas quanto eu queira. Tá? Qual que é a vantagem desse tipo? Como é que chama esse tipo de representação mesmo? Representação intencional. Né? Essa é extensional, essa é intencional. São as duas maneiras que você pode representar um conjunto. Tá? Qual que é a vantagem disso em relação a isso? Nessa forma, eu não consigo representar conjuntos infinitos. Nessa forma, eu consigo representar conjuntos infinitos. Tá? E vocês olhando, vocês diriam que isso aqui, o que, que é? É uma visão realista, né? Do jeito que nós estamos apresentando lá. E isso aqui, o que, que é? Seria conceitualista. Tá certo? Então, vamos ver como esses conceitos eles acabam sendo apropriados aí na matemática. Tá? Nós vamos ter João de São Tomás, que também é chamado de Jean Poinçon ou John Poinçon, que ele escreveu então o Tratado de Signes lá em 1632, que a gente já tinha comentado. Esse Tratado de Signes é um livro que ficou perdido durante muito tempo, as pessoas não conheciam, não tinham acesso a ele, até que ele foi republicado numa edição crítica por John Dilly em 1984. Né? Não sei de onde que o Dilly tirou aquele livro lá, um pergaminho, né? Foi lá, traduziu e fez uma análise crítica disso aqui. Então é uma obra muito interessante de reconstituição científica histórica, tá certo? Você volta lá atrás e consegue descobrir aí um texto que foi produzido há muito tempo atrás e traz ele para o momento atual. Né? Existe aí o estudo do signo no campo da lógica, né? Que vai dizer aí que todos os instrumentos dos quais nos servimos para a cognição e para a comunicação são signos. Né? Então, dentro da lógica, nós vamos ver o interesse em estar compreendendo esses signos. E aí um negócio interessante que vai surgir também nesse período escolástico, né? Que é os chamados quatro níveis de interpretação exegética. Né? Isso é uma coisa interessante, faz parte daquelas coisas que às vezes a gente hoje não consegue compreender direito porque está muito distante da nossa realidade. Né? Num mundo onde a Bíblia era considerada o livro dos livros, certo? E era considerado o livro maior de todo o conhecimento, né? Bom, se todo o conhecimento está lá dentro, nós temos que aprender a interpretar esse conhecimento. Né? E os escolásticos conseguiram transformar isso numa verdadeira arte. E o ápice dessa arte é isso que eles chamam de quatro níveis de interpretação exegética. Interpretação exegética é interpretação bíblica. Tá? É outro nome para interpretação bíblica. Bom, segundo os escolásticos, então, o que acontece? Existe um primeiro nível que é o sentido literal ou histórico. Quando você lê um texto bíblico, você está lendo ali uma história. Tá? Então, naquela história, você vai ver, tem um sujeito, ele se encontra com o outro, eles têm um diálogo, enfim, é uma história que está acontecendo lá. Seria o primeiro nível de interpretação exegética. Existiria um segundo nível de interpretação exegética, que seria o sentido tropológico ou moral. Ou seja, quando você vê uma história, além da história em si, existe um sentido moral que está sendo passado naquela história. Então, você vai ler os livros da Bíblia e você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo uma interpretação tropológica em cima daqueles textos, tentando capturar ou interpretar o sentido moral daquele texto. Existiria um terceiro tipo, um terceiro nível de interpretação exegética, que é o chamado sentido alegórico, aonde todos os textos, de alguma forma, se referem a Cristo e à Igreja. Tá? Então, eles vão encontrar aquilo como um sentido oculto que está lá embutido e que vão tentar descobrir, vão tentar fazer interpretação em cima daquilo lá. Não, isso aqui foi uma profecia da vinda de Jesus, etc. e tal. E aí, esse é o sentido alegórico de interpretação da Bíblia. E, por fim, o sentido anagógico, que diz respeito aos mistérios celestes. Então, pensava-se que lá dentro do texto estaria escondido um conjunto de informações sobre todos os grandes mistérios celestiais. Né? Como será o mundo no futuro, etc. e tal. E as pessoas liam e tentavam interpretar segundo esse sentido, que seria o sentido anagógico. Então, olha como a coisa é complicada. O mesmo texto teria quatro diferentes tipos de níveis de interpretação. Você pode fazer aquela leitura segundo essa interpretação, segundo essa interpretação, segundo essa e segundo essa. Tá? E aí a coisa realmente fica extremamente requintada, porque aí começam a aparecer as simbologias. Não, porque Carruagem significa não sei o quê, né? Vela significa não sei o quê. A água tem um significado, né? O ouro tem um outro significado. E esses significados já não estão mais aqui nem aqui, mas eles estão aqui. Né? Eu não sei de onde que as pessoas tiraram tanta criatividade para poder chegar nessas interpretações. Tá certo? Mas, de fato, houve e havia tratados enormes só sobre esses dois níveis mais altos aí da interpretação exegética. Isso virou uma arte, né? Era uma verdadeira arte medieval. E essa arte, ela acabou extrapolando, né? Quer dizer, as pessoas começaram a enxergar sentido oculto em absolutamente tudo. Porque você começa a ver, não, quer dizer, tem o sentido, né, da historinha, tem o sentido da moral, tem outro sentido. Será que tudo não tem algo escondido, não tem uma mensagem sendo passada do Criador para a criatura de maneira subreptícia, de maneira escondida, né? E vai surgir, portanto, em 1493, né, com Paracelsus, a doutrina das assinaturas. O que é essa doutrina das assinaturas? É uma visão que surge naquela época dizendo, olha, existem códigos para interpretação de signos naturais. Signos naturais estão na natureza. E a gente tem que entender o que está lá dentro. Tá? É óbvio que se ele está lá, ele foi escrito por alguém, existe um autor. Quem é o autor? Né? O autor é o assinante. Esse autor pode ser Deus, que colocou um signo lá para ser interpretado pelo homem, pode ser o próprio homem, pode ser algo que era chamado de arqueuse, né? O princípio interior do desenvolvimento, pode ser as estrelas, os astros, escreve, né? O que as pessoas começaram a tentar? Bom, se existe isso, então nós temos que encontrar as assinaturas dos signos naturais. E começaram a surgir grandes áreas do conhecimento de pessoas tentando interpretar e descobrir como que era esse sentido oculto que estava escondido na natureza. Tá certo? Aí começam a surgir as coisas, né? A quiromancia, o que é quiromancia? É a leitura da mão. Você olha a linha das mãos e você vai, não, aqui você vai ter uma vida longa, né? Se você olhar aqui, se a sua linha tem a linha da vida, a linha do coração, a linha de não sei o quê, se você tiver uma linha que, essa linha que vem para baixo, se ela vier aqui na mão, você vai ter uma vida longa, né? Se a sua linha do amor aqui morre de repente, significa que você vai ser fracassado no amor, tá certo? O que foi isso aqui? Quiromancia. O que é quiromancia? É a tentativa de interpretar o ininterpretável. Ela surge com os quatro níveis da interpretação exegética e extrapola. O pessoal simplesmente despiroca, tá certo? Dá aquela... sai fora aí da realidade das coisas, né? Começa a surgir quiromancia, astrologia, tá certo? Interpretação das assinaturas, dos movimentos e posições dos astros. Geomancia, né, da tentativa de você olhar as estruturas da geografia, da coisa. Piromancia, o pessoal colocava fogo, aí via como é que, dependendo de como o fogo fazia, não, isso aqui, né, significa isso, significa aquilo. Borra de café, hidromancia, todas essas coisas surgem nessa época. Tá? Ou seja, a imaginação sobre esse humano aí, ela acaba levando a quê? Acaba levando a pessoa a querer enxergar tudo nas entrelinhas. Existe coisa escrita nas entrelinhas? Existe. Mas você querer enxergar coisa onde não tem, também é exagero. Tá? Então foi aqui, né, essa doutrina das assinaturas aqui foi a parte negra da semiótica, né? Onde as grandes coisas estranhas que a gente tem... Eu garanto que tem gente nessa sala que deve acreditar em astrologia. Deve estar, o professor não entende nada, né? Astrologia é uma coisa séria, tá certo? Por quê? Até hoje isso está embutido dentro da cabeça das pessoas. E você fica, não, mas será que não tem, né? Pô, de repente, né? É capaz de ter, tá certo?
Não, que nem eu também. Não, mas sempre tem uma letrinha no jornal, né?
Não custa, né? Vai que, né, a gente aprende alguma coisa, tá certo?
Não, essa trilha fica só pela
casa. Jogo do bicho, né? Não sonhei com não sei o que, vou jogar no bicho, né? Enfim, esse aqui é um exagero que acabou acontecendo na história da humanidade em função exatamente da tentativa de se interpretar tudo que era possível no limite da interpretação. Né? O interessante é que existem tratados sofisticados sobre isso, né? não é coisa trivial. Tá? Descartes, vocês já conhecem esse nosso caríssimo amigo, tá certo? Ele apresentou para a gente a teoria das ideias inatas, né? A prioridade do intelecto sobre a experiência. Ele retirou da teoria dos signos o aspecto referencial, tá certo? Ele achava que não era importante essa necessidade da referencialidade e que todo o processo semiótico podia ser descrito somente em categorias mentais. Não há necessidade dele apontar para o mundo. Tá? Então ele está fazendo o quê? Ele está fugindo daquela visão dos epicuristas lá atrás. Tá certo? Ele está indo para o outro lado, mas sem pegar os dois. Tá certo? No racionalismo, então, passa a existir o quê? Um modelo diádico de signo. O signo compreende duas ideias. Uma é a ideia da coisa que representa e a outra é a ideia da coisa representada, que é o que coloca em Saussure, que nós vamos ver mais para frente também. Tá? A natureza do signo consiste em excitar a segunda a partir da primeira. O processo semiótico fica completamente confinado, portanto, aonde? À mente. Tudo acontece na mente. Tá? Desde a recepção até a compreensão final do signo. O significante não é um som, mas uma imagem acústica. Tá? Ele nunca aponta as coisas para o mundo real, mas sempre para imagens dentro da mente. Então, para Descartes, né, o processo de semiose ele acontece todo dentro da mente. Diga. Eu não sei se foi exatamente Descartes, mas provavelmente, não sei. Eu tirei do livro lá do Nerth e ele coloca dessa maneira. Eu imagino que talvez tenha sido ele. Tá? Pode ser que isso aqui seja também uma tentativa de se explicar o conceito, mas que não tenha sido ele que coloca. Mas a ideia é essa. Tá? Francis Bacon vai falar nos meios linguísticos de falsificar as coisas, né? E ele vai dizer que o ser humano é um dos poucos que consegue usar signos para falsificar e que signos são justamente coisas que podem ser usadas para falsificar. Tá? Ele vai propor uma codificação econômica do alfabeto, substituindo por um código binário, e aqui está uma das origens aí da teoria da informação, que hoje a gente conhece, né? Estamos falando, quem inventou o computador, né? Foi Francis Bacon, tá certo? Ou pelo menos ele inventou o princípio da coisa, né? Não foi ele o inventor do computador em si, mas ele fez uma proposta bastante interessante. Leibniz estudou uma grande variedade de signos e regras para combiná-los e criou um sistema racional de signo. Thomas Hobbes apresentava uma definição diádica e materialista do signo verbal e dizia: nomes são signos das nossas concepções e não das coisas mesmas. Tá? Também naquela mesma ideia de Descartes. Signos não podem se referir ao mundo, mas apenas a outros conceitos dele derivados. E aí cria-se toda uma rede de tramas mentais. Essa era a ideia de Thomas Hobbes. Ok? Berkeley radicalizou a teoria diádica do signo no quadro do seu nominalismo e idealismo ontológico. Ele vai dizer: a matéria do mundo não participa do processo da semiose. As nossas sensações do mundo são ideias impressas nos sentidos e não existem a não ser na mente de quem as percebe. Tudo acontece na mente. Todos os processos que se desenvolvem no mundo são interpretados como processos de semiose. Ou seja, tudo é semiose, ele vai dizer. Né? O mundo, nós não temos acesso a ele, nós só temos acesso aos signos que vêm à nossa mente e que dizem respeito, tá certo? A coisa do mundo, nós não temos acesso às coisas do mundo. Tá? Ao invés de relações entre causas e efeitos, temos apenas relações entre signos e coisas significadas. Tudo que está na nossa mente é signo. Tá? O barulho que ouvimos não é causado pelo movimento dos carros na rua, mas é tão somente um signo deles. Olha que interessante essa ideia aqui. Tá? Tudo gira em torno de signos. O mundo natural parece, portanto, permeado de signos, porque só os signos é que vêm à nossa mente. Nada além de signos existe na nossa mente, né? Nós vamos ver que Peirce também tem uma ideia semelhante nesse sentido, tá? Locke vai definir, como a gente já viu, né, signos como grandes instrumentos de conhecimento. Ele vai basicamente falar de duas classes de signos, as ideias e as palavras. Nós já vimos isso anteriormente no curso. As ideias são signos que representam as coisas na mente do contemplador, e as palavras representam as ideias na mente da pessoa que as utiliza, né? São signos das ideias do emissor, aquele que está falando as palavras. Tá certo? Então é uma visão interessante também, né? Etienne de Condillac, 1715 a 1780, vai falar aí de uma interpretação genética do processo de semiose. É um processo que começa em níveis primitivos e chega até níveis mais complexos. Então ele vai tentar descrever isso aí, a gênese dessa complexidade, tá? Vai dizer que sensação, percepção, consciência, atenção, reminiscência, imaginação, interpretação, memória e reflexão são todos processos semióticos, tá? E a gente vai tentar entender essas coisas, como que esses processos acontecem do ponto de vista semiótico. E vai falar sobre signos causais, sobre signos naturais e signos por instituição, tá? É aquela história, gente. Infelizmente eu não tenho tempo aqui para ir muito além, tá? No livrinho do Neff, ele consegue contar essa historinha com um pouquinho mais de profundidade, tá?
O título do livro está no site?
Está no site. Está lá nas recomendações de leitura para a aula de hoje, né? Se não me engano, se chama De Platão a Peirce. Acho que é isso aí, De Platão a Peirce. Editora Blumchen. É Blumchen ou é Blau? Acho que é Blumchen. Mas tem lá na referência, na página, tem direitinho qual que é a referência. É um livrinho baratinho, sabe aqueles livrinhos pequenininhos daquela coleção de fininhos? Você lê em uma tarde um negócio desse, tá? Não é nada muito complicado, mas é uma leitura que ela é importante, né? Porque vocês veem que são várias contribuições sequenciais que vão aparecendo, né? Diderot vai apresentar para a gente a diferença entre a comunicação verbal, que é unidimensional, e uma não verbal, que seria tridimensional. Ele está pensando principalmente na capacidade mímica que as pessoas podem tá fazendo. Ele vai dizer que uma linguagem provoca uma distorção da realidade e vai, portanto, falar sobre a superioridade da comunicação não verbal, que você pode transmitir muito mais conteúdo, exatamente porque você está nesse nível aqui, tá? E vai apresentar para a gente a chamada teoria da mimese, que é a representação por signos icônicos. Reparem que Diderot, ele vai fazer uma coisa, portanto, que para nós é muito interessante. Porque Santo Agostinho já tinha apresentado para a gente os signos naturais. Mas os signos naturais, eles misturavam coisas desse tipo como coisas desse tipo. Isso era visto de uma maneira unificada. Diderot vai mostrar para a gente, olha, eu vou estudar esse tipo de signo aqui. E ele desenvolve toda uma teoria da mimese para explicar a existência dos signos icônicos. Como que os signos icônicos são capazes de representar, tá? Então é uma contribuição muito importante essa que surge aqui. Ela, de certa forma, ela divide a categoria dos signos naturais entre signos icônicos e signos indexicais, certo? Isso é feito só aqui, né, em 1700 e alguma coisa, tá? Johann Lambert apresenta aí um primeiro tratado da teoria geral do signo, com o nome semiótica, né? E ele vai falar de uma coisa que é chamada de limiar semiótico. O que seria esse limiar semiótico? É um limiar em que, abaixo desse limiar, existem sensações que não podem ser repetidas voluntariamente. E acima desse limiar, haveria, portanto, a produção de signos com cognição simbólica. Então ele vai tentar entender esse limiar. Nós vamos ver muito mais para frente que, por exemplo, o Humberto Eco também vai falar de limiar semiótico, né? Num sentido um pouquinho diferente, mas com essa mesma ideia de você tentar separar o que é signo daquilo que não é, do que não é signo, tá? Vai falar sobre o papel dos signos na clarificação de ideias obscuras, como que cada signo acrescenta um pouco de luz nas nossas ideias, né? E ele explorou 19 sistemas sígnicos, signos químicos, astrológicos, heráldicos, naturais, sociais, notas musicais, gestos e hieroglifos. Tá? Então, foi realmente um estudo bastante aprofundado aí, da teoria dos signos. Surge aí, né, em função dos trabalhos ali, do próprio... como é que era o nome dele? Esqueci. O primeiro lá, o Diderot. Né? Surge, portanto, né, nessa época do iluminismo, a iconicidade, que faz a correspondência entre signo e mundo, tá certo? E vai exaltar aí os níveis altos de perfeição por meio de signos que representem coisas por aproximação icônica. Né? Então, nós vamos ver o quê? A grande introdução, a grande contribuição do iluminismo para a semiótica foi o quê? Foi apresentar a história do iconismo. Tá? Principalmente e pioneiramente a partir dos estudos lá de Diderot. Tá certo? Tem uma questão também como essa lá na nossa lista, tá certo? Então, você já sabe qual é a maior contribuição do iluminismo, né? Apresentar o signo icônico, certo? Bolzano, em seu Semiotique, de 1836, apresenta um tratado sobre a doutrina dos signos e ele vai fazer uma investigação sobre o aperfeiçoamento ou utilidade dos signos, né? Como que os signos podem ser usados pelo ser humano para se atingir certos objetivos. Ele vai descobrir e vai relatar 9 vantagens do uso de signos na descoberta da verdade. Como que você pode usar signos para chegar à descoberta da verdade. E as 13 regras para o uso e invenção de signos. Né? Interessante as contribuições aí individuais de diferentes indivíduos. Tá certo? E por fim, nós vamos encontrar aqui a lei de Victoria Welby, de 1837 a 1912, ela foi correspondente de Peirce, né? Ela trocava cartas com Peirce, aquele que nós vamos estudar depois, que é o pai da semiótica, e ela tinha uma ciência chamada ciência do signifix, era a teoria dela, que era vista como ciência do significado e da comunicação. Então, ela e Peirce trocaram muitas ideias aí, por meio de um conjunto grande de correspondências que existem e são preservadas até hoje e que são usadas na descrição da obra do próprio Peirce. Tá? Então, essa é a história da semiótica até a gente chegar em Peirce. Né? A gente chegando em Peirce, nós vamos ver o quê? Que tudo isso aqui é como se fosse massa para se transformar no cimento. Tá certo? Então, por isso que a gente simplesmente relatou essas teorias todas aqui nessa aula de hoje, de uma maneira bastante rápida, bastante sumária, para mostrar que as coisas não vieram do nada, elas têm uma história. Né? Mas as grandes teorias da semiótica são as que nós vamos entrar agora a partir da aula que vem. Tá? Então, nós vamos começar estudando aí as teorias diádicas, né, principalmente de Saussure, Helmsley e outros que vieram em seguida, e depois nós vamos ver as chamadas semioses triádicas, né, e nós vamos ver detalhe por detalhe como é que elas aparecem, quais são as diferentes propostas que vão surgindo aí para tentar explicar essas teorias aí na história da semiótica. Tá bom? Por hoje é só, minha gente. Até a semana que vem.